Boa tarde, sejam bem-vindos à TV Câmara, a imagem da cidadania. Hoje é terça-feira, dia 10 de maio de 2022. Tem início agora a 26ª reunião ordinária da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Em nosso site você acompanha tudo o que acontece aqui no Poder Legislativo. Vou contar uma notícia para vocês que vocês acessam lá no nosso site. Na tarde da última segunda-feira, a Câmara Municipal de Divinópolis recebeu a visita dos estudantes da Escola Estadual Rosa Vaz de Araújo, aqui de Divinópolis, por meio do projeto Visite a Câmara, que estava suspenso desde o início da pandemia causada pela Covid-19. Este é um projeto da Escola do Legislativo que voltou a funcionar. De acordo com a Escola do Legislativo, por meio deste projeto, diretores, professores e alunos conheceram toda a estrutura da nossa Casa Legislativa, participaram de uma palestra onde os temas abordados foram participação da comunidade, cidadania, o papel do vereador, a importância da convivência e o conceito amplo de política. Essa notícia completa está no nosso site, as fotos das crianças, dos adolescentes visitando a Câmara também já estão no nosso site, na nossa página oficial do Flickr. Na ordem do dia, nessa reunião ordinária, dois projetos de lei estão em pauta, de autoria do Executivo Municipal. Para o uso da tribuna livre, o cidadão Amadeu Dimas Filho falará sobre o aumento do IPTU, taxa de coleta de lixo e sobre o esgoto do bairro, sobre as obras do PET. A reunião está sendo transmitida em todos os nossos canais oficiais e também pela TV Candidez. Lembrando que a nossa reprise da reunião ordinária acontece hoje, a partir da meia-noite, também na TV Candidez, e ela fica salva em todos os nossos canais oficiais, YouTube, Facebook, no Instagram e no nosso site, você tem acesso às nossas reuniões ordinárias. Uma boa tarde de trabalho para os senhores vereadores e para a abertura oficial dessa reunião ordinária, eu passo a palavra para o presidente da Câmara, vereador Eduardo Print Júnior. TV Câmara, a imagem da cidadania.
Às 14 horas do dia 10 de maio de 2022, havendo quórum regimental, em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da 26ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito do vereador Wesley Jarbas que faça a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada, em seguida a oração do Pai Nosso. Solicito também do vereador Ana Paula do Quintino que faça a leitura de um artigo da Constituição Federal.
Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos encarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite, pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem, e tudo quando fizer prosperará.
Da Constituição Brasileira, Seção 4ª, da Assistência Social, artigo 203. A assistência social está prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à Seguridade Social, e tem por objetivos: 1. A proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice, ao amparo às crianças e adolescentes carentes, a promoção da integração ao mercado de trabalho.
Obrigado, vereador Wesley Jarbas, e também a vereadora Ana Paula do Quintino, pelas leituras dessa tarde. Coloque em discussão e votação a ata da reunião anterior. Vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Fica aprovada a ata da reunião anterior. Sr. Secretário Zé Brás, por favor, proceda a leitura das correspondências do expediente.
Uma boa tarde a todos. Projetos do Executivo. Projeto de Lei número EM 36 de 2022. Altera a Lei número
8.047, de 12 de novembro de 2015, que dispõe sobre a criação auxílio-deslocamento para atender às necessidades de agentes comunitários de saúde lotados na zona rural do município de Divinópolis. Autoria, Executivo Municipal. Quórum para votação, maioria simples. Projeto de Lei Número EM37-2022. Altera a Lei Número 4.933, de 16 de novembro de 2000, que dispõe sobre as normas para execução e aprovação de projetos de condomínio horizontal fechado. Autoria, Executivo Municipal. Terceiro, Projeto de Lei Número EM38-2022. Altera a Lei Número 8.649, de outubro de 2019, e número 8.480, de 23 de julho de 2018. Autoria, Executivo Municipal. Escrito para uso da tribuna nessa data de hoje, senhor Amadeu Dimas Filho. O tema, aumento do IPTU, taxa da coleta de lixo e sobre o esgoto do bairro e sobre as obras do PET. Ofício Segov número 683/2022. Assunto: responde requerimentos. Requerimentos de número 194/2022, 196/2022, vereadora Lohana França. Requerimento número 206/209/2022, vereador Flávio Marra. Ofício CRAS número 5/2022. Excelentíssimo Eduardo Prince Júnior, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Divinópolis. Assunto, convite. Senhor presidente, venho por meio desse convidar os nobres edis para participarem da caminhada Projeta Nossas Crianças, a ser realizada no dia 16 de maio, a partir das 14 horas. Na oportunidade, segue em anexo o folder do evento. Sem mais para o momento, atenciosamente, Lucas José Silva, coordenador do CRAS Nordeste. Sem mais, senhor presidente.
Obrigado, secretário. Gostaria também de pedir a Vossa Excelência a gentileza de fazer a leitura das proposições, que são as indicações, requerimentos, moções congratulatórias, de pesar, de apoio e também de repúdio.
Requerimento número 254/2022. Solicitando do Executivo Municipal nos remeter dentro do prazo regimental, junto ao setor competente, os cronogramas de gastos e notas fiscais referente à prestação de serviços do contrato 01-2021 da empresa FFX Construções e Serviços Limitada, referente aos pagamentos em anexo. Vereador Ademir Silva. Indicação de número 666/2022. Solicitando do Executivo Municipal junto ao órgão competente a possibilidade de substituição da iluminação a vapor existente no bairro LP Pereira, Valqui Rezende, Ipiranga, Chavantes e adjacentes por iluminação de LED. Vereadora Ana Paula do Quintino. Indicação de número 665/2022. Solicitando do Executivo Municipal junto ao órgão competente que seja realizada obras de recapeamento na rua Geraldo Francisco Vicente, no bairro Quintino. Vereadora Ana Paula do Quintino. Requerimento de número 269/2022. Que seja encaminhada a este vereador cópia do processo licitatório do qual resultou a aquisição de equipamentos de informática da empresa Pantanal Informática Limitada. Vereador Eduardo Azevedo. Que seja encaminhado a este requerimento de número 268/2022, que seja encaminhado a este vereador, 1. Cópia do processo licitatório 28/2022. 2. Cópia do contrato administrativo número 7/2022, com seus aditivos e apostilamentos, firmado com a empresa Repril Limitada. Vereador Eduardo Azevedo. Requerimento de número 267/2022. Que seja encaminhada ao gabinete desse vereador cópia do processo licitatório número 9/2022, 2. Cópia do contrato administrativo 4/2022 e seus aditivos e apostilamentos firmado com a empresa Posto Gontijo Limitada. Terceiro, relatório de pagamento da já efetuado na atual legislatura em relação ao referido contrato. Vereador Eduardo Azevedo. Requerimento de número 253/2022. Que seja encaminhado ao gabinete desse vereador, primeiro, informação de quantos e quais veículos estão atualmente na posse da Câmara Municipal de Divinópolis. Segundo, cópia de documentação de aquisição por meio de compra ou contrato de locação dos referidos veículos. Vereador Eduardo Azevedo. Requerimento de número 252/2022. Que seja encaminhado a este vereador, primeiro, cópia do contrato administrativo número 10/2012, com seus aditivos e apostilamentos, firmado com a empresa, com a locadora e imobiliária Cidade Imóveis Limitada. Segundo, relatório de pagamento já efetuado na atual legislatura em relação ao referido contrato. Vereador Eduardo Azevedo. Requerimento de número 251/2022. Que seja encaminhado ao gabinete desse vereador, 1. Cópia do processo licitatório 1/2021. Segundo, cópia do contrato administrativo número 6/2021, com seus aditivos e apostilamentos, firmado com a Fundação Jaime Martins. Terceiro, relatório de pagamento já efetuado na atual legislatura em relação ao referido contrato. Vereador Eduardo Azevedo. Requerimento de número 250/2022. Que seja encaminhado ao gabinete desse vereador, 1. Cópia do processo licitatório 213/2021. Segundo, cópia do contrato administrativo número 9/2021, com seus aditivos e apostilamentos, firmado com a empresa construtora Ouro Minas Limitada, ME. Terceiro, cópia dos relatórios e documentos de fiscalização da execução do referido contrato. Vereador Eduardo Azevedo. Requerimento número CM249/2022. Que seja encaminhado ao gabinete deste vereador cópia do processo licitatório 86/2017, vereador Eduardo Azevedo. Requerimento de número 248/2022. Que seja encaminhado ao gabinete deste vereador, 1. Cópia do processo licitatório 93/2020. Segundo, cópia do contrato administrativo 3/2022, com seus aditivos e apostilamentos, firmado com a empresa Comunica COP Limitada. Terceiro, relatório de fiscalização realizados pela Câmara Municipal e aprovação de despesas com fundamento nos itens 9.1 e 9.2 do referido contrato. Quarto, notas fiscais das entregas de bens e serviços efetivados conforme item 9.3 do referido contrato. Vereador Eduardo Azevedo. Requerimento número 247/2022. Que seja encaminhado ao gabinete desse vereador, primeiro, cópia do processo licitatório 233/2021. Segundo, cópia do contrato administrativo 11/2021, com seus respectivos aditivos e apostilamentos, firmado com a empresa Algar Soluções em TIC S.A. Terceiro, relatório de pagamentos já efetuados na atual legislatura em relação ao referido contrato. Vereador Eduardo Azevedo. Indicação número CM567/2022. Solicitando ao Executivo Municipal, junto ao órgão competente, que seja providenciada a construção de uma passarela para pedestres na rua Paulo Gontijo Aguiar, no bairro José Tomás, ligando ao Parque da Ilha. Vereador Edson Souza. Indicação número CM568/2022. Solicitando ao Executivo Municipal que seja estudar junto ao órgão competente da Administração Municipal a possibilidade de doação de terreno localizado no bairro São Caetano, zona 39, quadra 6, lote 245/336, para a Associação Orquidófila de Divinópolis, após aprovação da reversão do atual terreno da entidade em projeto de lei EM, que já se encontra em nossa Casa Legislativa. Vereador Edson Souza. Indicação de número 569/2022. Solicitando o senhor Gustavo Mendes Martins que sejam jogados paliativamente uma escória ou terra e feito patrulhamento na estrada da região da comunidade do Corvo Paiol, desde o bar do Maurício até o grupo escolar da comunidade, via essa que passa a linha de ônibus. Vereador Edson Souza. Moção de pesar número 18/2022. Pelo passamento de Damiana Maria Costa. Vereador Edson Souza. Indicação de número 645/2022. Solicitando ao Executivo Municipal, junto ao órgão competente, a possibilidade que seja feita a pavimentação poliédrica da rua Ruth de Lima, entre as ruas Jussara e rua Leda, no bairro Icaraí. Vereador Eduardo Prince Júnior. Indicação de número 650/2022. Solicitando ao Executivo Municipal, junto ao órgão competente, a possibilidade que seja feita a limpeza, capina e retirada de entulho na rua Monte Líbano, entre as ruas Industrial e rua Santos Dumont, no bairro Universitário. Vereador Eduardo Prince Júnior. Requerimento de número 271/2022. Que seja requerido do Executivo Municipal e seja encaminhado ao gabinete desse vereador as seguintes informações abaixo. Visando a transparência dos trabalhos dessa Casa Legislativa, a respeito de apurações sobre a verba recebida pela Secretaria de Educação destinada para o devido investimento no setor, solicito o endereço de entrega dos itens mencionados na nota fiscal. É de extrema importância que este vereador tenha resposta de onde foram entregues os produtos para a devida prestação de contas para a população. Vereador Eduardo Prince Júnior. Moção de pesar número CM19/2022. Moção de pesar pelo passamento de Liana Cristina da Silva. Vereador Eduardo Prince Júnior. Indicação CM número 430/2022. Solicitando ao Executivo Municipal, junto ao órgão competente, a possibilidade de providenciar a instalação de um posto de energia elétrica, luminária e lâmpada na rua Formosa, próximo ao número 34, no bairro Jusa Fonseca. Vereador Flávio Marra. Indicação CM 434/2022. Que seja encaminhada através de indicação ao senhor prefeito municipal, através do departamento próprio, providencia capina e limpeza da rua Nicarágua, prolongamento do bairro Nações. Vereador Flávio Marra. Indicação CM número 436/2022. Solicitando ao Executivo Municipal, junto ao órgão competente, que seja instalado quebra-molas e sinalização na rua Guaraci Gomes, nas proximidades do número 139, bairro São Simão. Vereador Flávio Marra. Moção congratória número 47/2022. Moção congratória concedida ao senhor Adelmo Fernandes Vieira. Vereador Flávio Marra. Indicação número 628/2022. Solicitando ao Executivo Municipal, junto ao órgão competente, a possibilidade de disponibilizar no site oficial da Prefeitura o fluxograma com a revisão das ações desenvolvidas no Crevisa por cada Secretaria Municipal. Vereadora Lohana França. Indicação de número 643/2022. Solicitando ao Executivo Municipal, junto ao órgão competente, a possibilidade de disponibilizar o serviço de vacinação pediátrica nas unidades de saúde que aderiram ao programa Saúde da Hora, no período após as 18 horas. Vereadora Lohana França. Indicação de número 642/2022. Solicitando ao Executivo Municipal, junto ao órgão competente, a possibilidade de instalar nos espaços públicos brinquedos e equipamentos de lazer adaptados e identificados, tanto quanto tecnicamente possível, para possibilitar sua utilização por pessoas com deficiência, inclusive visual, ou com mobilidade reduzida. Vereadora Lohana França. Requerimento número 203/2022. Que seja encaminhado ao gabinete dessa vereadora, pela excelentíssima secretária de governo, juntamente com o secretário de saúde, relatório com as seguintes informações. Qual o procedimento a ser adotado pelo cidadão de Vilopolitano que almeja solicitar uma cadeira de roda pelo SUS? O município presta manutenção às cadeiras de rodas concedidas pelo SUS? Em caso positivo, qual o procedimento a ser adotado pelo indivíduo que necessita de manutenção de sua cadeira de rodas? Em caso negativo, a qual órgão ou indivíduo deve ocorrer para conseguir a manutenção da sua cadeira de roda concedida pelo SUS? Quais as políticas públicas adotadas pelo município no ano de 2021 visando maior acessibilidade e mobilidade às pessoas portadoras de deficiência que possuem a mobilidade reduzida? Quantas e quais fiscalizações sobre a acessibilidade e mobilidade das, pessoas portadoras de deficiência foram realizados no ano de 2021 no município? Quais ações e políticas públicas já foram realizadas ou estão programadas para o ano de 2022 relativo à acessibilidade e mobilidade de pessoas portadoras de deficiência no município? Vereadora Lohana França. Requerimento de número 214/2022. Que seja encaminhado ao gabinete dessa vereadora, pela excelentíssima secretária de governo, juntamente com a secretaria responsável, as seguintes informações. As melhorias que estão sendo realizadas no âmbito do programa Adote um Bem Público estão observando as regras atinentes à acessibilidade das pessoas com deficiência e piso tático, conforme previsto no Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei número 13.146 de 2015. Vereadora Lohana França. Requerimento de número 241/2022. Que seja encaminhado ao gabinete dessa vereadora, pela excelentíssima secretária de governo, juntamente com a secretaria responsável, as seguintes informações. Quais foram as ações desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Trânsito, Segurança Pública e Mobilidade Urbana, CETRANS, no ano de 2021 voltadas para a segurança pública? Quais ações ou políticas públicas relacionadas à segurança pública já foram realizadas no ano de 2022 ou estão programados para serem realizadas pela Secretaria Municipal de Trânsito, CETRANS. Vereadora Lohana França. Requerimento de número 242/2022. Que seja encaminhado ao gabinete dessa vereadora, pela excelentíssima secretária de governo, juntamente com a secretaria responsável, informações sobre como é realizado o tratamento do chorume produzido no aterro controlado pelo município, vulgo, lixão, localizado à margem da rodovia 345, que liga os municípios de Divinópolis e Carmo do Cajuru. Vereadora Lohana França. Requerimento de número 243/2022. Que seja encaminhado ao gabinete dessa vereadora, pela excelentíssima secretária de governo, juntamente com a secretaria responsável, informações. Quantos caminhões realiza a coleta seletiva no município de Divinópolis? Como é realizado, organizada a rota para a coleta seletiva no município de Divinópolis? Quais os horários em que é realizada a coleta seletiva em cada bairro? Quais os caminhões de coleta seletiva percorrem todas as ruas dos bairros ou apenas algumas ruas? Quais ruas? Foram realizadas fiscalizações pelo município do ano 2021 para averiguar a observância das rotas e horários pela empresa que realiza a coleta seletiva no município? Em caso positivo, quantas fiscalizações foram realizadas? Vereadora Lohana França. Requerimento número 244/2022. Que seja encaminhado ao gabinete dessa vereadora, pela excelentíssima secretária de governo, juntamente com a Secretaria de Educação, um relatório às seguintes informações. Quantas crianças com laudo de transtorno do aspecto autista, o TEA, e ou outras deficiências estão matriculadas nas escolas municipais? Quais profissionais de assistência educacionais encontram-se em exercício no município de Divinópolis? Atualmente, considerando a demanda de crianças e o número de profissionais concursados ou contratados, qual a defasagem de assistentes educacionais no município? Vereadora Lohana França. Requerimento de número 258/2022. Que seja encaminhado ao gabinete dessa vereadora, pela excelentíssima secretária de governo, juntamente com o secretário de saúde, relatório das seguintes informações. Quantas fiscalizações de acessibilidade foram realizadas no ano de 2021 e 2022 em Divinópolis? Quais locais com a discriminação, dias e horários fiscalizados? Qual o resultado da fiscalização? Vereadora Lohana França. Requerimento de número 245/2022. Que seja encaminhado ao gabinete dessa vereadora, pela excelentíssima secretária de governo, juntamente com a Secretaria de Educação, um relatório com as seguintes informações. Quantos cursos de capacitação inclusiva dos professores e funcionários da rede municipal de ensino foram realizados nos anos de 2021 e 2022? Vereadora Lohana França. Indicação de número 664/2022. Solicitando ao Executivo Municipal, junto ao órgão competente, a possibilidade de realizar a operação de reposição poliédrica ou tapa-buracos na rua Inhapim, na altura do número 411, entre as ruas Minas Gerais e São Paulo. Vereador Caboja. Indicação de número 545/2022. solicitando ao Executivo Municipal junto ao órgão competente a possibilidade de seja feita a limpeza e capina da rua Ipanema, entre rua Rio de Janeiro e Minas Gerais, no bairro Ipiranga. Vereador Rodson do Zé Milton. Sem mais, senhor presidente.
Obrigado, vereador José Brás, pelos leituras dessa tarde. Eu gostaria de convidar nesse momento o senhor Amadeu Dimas Filho para subir à tribuna, que irá falar hoje sobre o aumento do IPTU, da taxa de lixo, sobre o esgoto e as obras do PET no bairro. Para se dirigir à tribuna, informamos o tribuno que assinou o termo... Vereador, por favor.
Sou presidente da Câmara.
Só um minutinho, senhor. Conforme o artigo 267 e 270 do regimento dessa casa, o senhor não poderá abordar temas ou assuntos diferentes do que consta na inscrição do Tribuno Livre. O senhor terá 10 minutos para se expressar. Com a palavra, o senhor Amadeu Dimas Filho.
Senhor presidente da Câmara, todos os vereadores aqui presentes, eu moro no bairro Jardinópolis, fui policial militar, fui exonerado por alcoolismo, e perante a lei não pode ser mandado embora. Outra coisa que está acontecendo no Jardinópolis, no posto de saúde, está a mesma coisa. A Mohânia Torvlá não resolveu nada. O IPTU de 300 foi para 600. A força do Luiz, doutor, deixa o Wilson Brechó, está o esgoto julgado no ex-prefeito Vladimir Azevedo, sugou lá dentro do terreno, o gado está bebendo água fedendo de esgoto público. O capeamento da linha do 11, o cobrador do 11 foi mandado embora, ele é um pai de família, ele precisa do sustento para tratar da família. Agora o que que acontece? O ladrão entra dentro do 11, assalta o delinquente penal e fica por isso mesmo. A polícia parou, porque a polícia penal perdeu em cima a polícia militar, regime militar, não pode falar muito, porque é acompanhado do RDE, do Regulamento Disciplinar do Exército Brasileiro, certo? Então, hoje nós estamos vivendo um país cheio de burocracia, cheio de corrupção, rouba do Estado, não vai preso, só vai 3P. 3P, todo mundo sabe o que é 3P. Viu? Infelizmente, o Brasil está quebrado. O nosso amigo lá de cima é ditadura, você entendeu? Ele está me dando uma ajuda de R$400, porque eu sou trabalhador e honesto. Eu nunca roubei nada do Estado. E quem rouba do Estado tem que ir para a cadeia. Põe na cadeia igual bandido. Não é passar a mão na cabeça, não. Viu? Eu tenho tudo a falar. E tem outra coisa, a turma do PET lá é muito boa pessoa, sou funcionário do posto. Eu dei um conselho nele, porque eu sei de lei, estatuto do idoso, certo? Eu estou com 65 homens, anos, quer dizer homem, não, anos, certo? Sou um homem de moral, de caráter, e não sou muito fingido que uso o poder público, viu? Muito obrigado a todos, eu tenho a reclamar sobre isso, eu defendo os meus direitos perante a Constituição de 88, a emenda 29, certo? Artigo 344, fala dos meus direitos. Eu sou trabalhador honesto. Vivo, trabalhei no centro administrativo. Lá vai cair, porque lá tem 10 centímetros de massa. Onde mora o seu prefeito, tem uma mina d'água. Viu? Eu tenho dó do seu prefeito, uma hora caiu o teto e desabar em cima dele. Ele foi bom. Não vou falar que ele é ruim, não. Mas não tem, você entendeu? Não tem alguém que administra ele, fazer correto. Porque o direito do cidadão é sagrado perante a lei. Todos nós pagamos impostos. Agora eu pagar de 300, 600, a galinha minha estava botando, filmou ela com o aviãozinho. Ué, misericórdia. Viu? Eu não tenho medo de falar, não tenho medo de ser preso, não. Eu tenho direito à cadeia especial. Todo policial tem direito de cela especial. Eu fui preso com advogado, os agentes lá que brigou com o nosso amigo governador de Minas, homem velho igual nós, não podemos voltar a palavra atrás. E o nosso governador voltou a palavra atrás. Deu 10%. O funcionalismo público municipal está desanimado. Porque está ganhando pouco. Viu? Eu não tenho nada com funcionário público. Eu trabalho de microempreendedor individual. Não dependo de político nenhum. Amigo de todos. Viu? Sou amigo de todos. Defendo todos. Mas não vem com palhaçada em cima de mim, não. Eu não sou palhaço. Palhaço fica no circo. Viu? Não é aqui na Câmara do Vereador e nem no gabinete. Viu? Pode mandar me prender. Eu vou com todo prazer. Estou à disposição da prisão. Eu falo justo. Eu sou homem da verdade. Viu? Dou a quem doer. Dou a minha mãe, meu pai, que fez errado, tem que pôr na cadeia. Desvio de 800 milhões, 1 bilhão, 3 bilhões. Viu? O PTU 600 e tanto. Está aqui. Mostra a todos. R$632, eu estou desempregado, ganho 400 do Bolsonaro. Eu posso roubar, eu posso traficar, eu posso virar jagunço, eu sei matar, eu sei vender droga, eu sei tudo. A polícia me ensinou. Eu não sou homem de vergonha. Eu tenho caráter, eu tenho dignidade. Viu? Minha cara não é de duas caras, não. Minha cara é uma só, homem velho, estatuto do idoso. 65 anos eu faço agora. Viu? Viu? Olha para o seu ver, que fundo de absurdo. A galinha botando, cobrou o IPTU. A minha privada, cheia de cocô, filmou o cocô também. Agora, lá está precisando, no CRAS, o povo são muito educados. Lá no posto, você chega lá, o piso está caindo, lavatório está quebrado, não tem um mijador para o usuário. O senhor Wilson Benchó está indignado porque julgou o povo, aproveitou da fraqueza da Copasa, também outra errada. A Companhia de Saneamento de Minas Gerais, do doutor Nilton Cardoso, ele que é o dono. Ele e o ex-prefeito também, viu? Já sei. Certo? São donos da Copasa. São donos, e não falam mentira, não. Eu não sou homem de mentira. Eu não sou homem de duas caras. Eu sou homem de caráter. Perante a lei, eu não estou denigrindo nem mais de ninguém. Estou falando. Cadê o capeamento? Cadê o posto novo? A obra lá do CRAS? O posto torto, tão malandro. Eu sou pedreiro velho. Fiz São João de Deus. Fiz centro administrativo. Fiz o conjunto habitacional Copacabana. Eu conheço de estrutura. Puseram canaleta no lugar de viga para travar os pilares. Eu falei viu? Canaleta é, não, só serve para cima de parede. Pé de parede não para pôr. O ladrão está roubando o patrimônio nosso. É seu, é meu, de todos nós pagamos imposto. Viu? Doa quem doer. Doa até meu irmão. Se eu preciso prender minha mãe, eu prendo. Viu? E a polícia está solada comigo. Por quê? Mandou eu embora com 9 anos de serviço público. Eu provo, eu sou correto, eu não sou injusto. Detesto safadagem. Eu falo com a minha mulher, não faz safadagem não, que eu te trouxe a orelha. Me prendeu Maria da Penha. A mulher minha passou 2 lotes com identidade solteira, falsidade ideológica. É artigo 55 do Código Penal Brasileiro. Certo? Eu sei o Código Penal, nunca fui na faculdade. Eu era fazedor de boletim, a sargento analfabeto. O dono da polícia são os oficiais. Para baixo é empregado deles. Viu? Doa o senhor, comandante, sou amigo. Fui praça de 80. Fui mandado embora, que eu bebi a pinga. O Hélio Garcia morreu tonto. Viu? Hélio Garcia de Carvalho morreu tonto. Agora prendeu o nosso amigo, o cheirador de farinha, entendeu? Foi absorvido. Por que que não pôde ir na tranca igual eu fui? Algemado, igual bandido. Oi, isso é uma coisa muito errada. Coisa muito errada para o poder público. Prender um homem trabalhador, honesto, digno e correto. Eu não vou pagar IPTU e quero que o Ministério Público pegue em cima disso. Obrigado a todos presentes. Muito obrigado, senhor presidente da Câmara. Eu agradeço. Conheço todo mundo. Conheço. Senhora Mohane, faça o favor. Eu quero que a senhora... Senhora, vai lá no porto, vê se eu estou falando mentira. Senhor vereador, vai lá na obra, lá a caixa d'água foi roubada. Não tem um vigia. A construtora cobrou 2,5 bilhões para fazer o PET. É dinheiro para comprar quantas mansões? Parou a obra, os ladrões... Infelizmente o ladrão hoje está roubando, porque não tem emprego. Eu não sou contra o ladrão roubar, porque precisa de comer. Como diz o ligeirinho. Eu dou emprego para a polícia, dou emprego para o juiz, o promotor, o desembargador, o carcereiro. Então tá, eu pago aquele negócio, me chama custa de processo. Eu pago o motoqueiro para ir lá na minha porta me cobrar. Então, todo jeito, o Estado está tomando dinheiro do cidadão. Cidadão brasileiro tem que ser respeitado.
Obrigado, senhor Amadeu. Muito obrigado pela participação do senhor nessa tarde, viu?
Eu falei demais, viu?
Obrigado pela sua fala. Passa a palavra livre para os vereadores e apresentação de relatórios finais de comissões. Não havendo relatórios de comissão, passa a palavra livre aos vereadores e a primeira vereadora inscrita, a vereadora Ana Paula do Quintino.
Boa tarde, senhor presidente, demais vereadores. Maurício, muito obrigado por mais uma vez você estar aqui sentado. Gente, ainda bem que existe a tribuna livre nessa casa. É muito bom ver o cidadão, o morador, sair da sua casa e vir aqui e falar o que ele quer. O que ele vive na comunidade dele. E eu não estou aqui de chacota, não, porque a realidade que ele vive no Jardim Nobre, eu já vivi onde eu moro, todo mundo já sabe disso. Não precisa contar essa história, não. Só volta sempre que o senhor quiser, viu? Exatamente. Maurício, você é testemunha do que eu vou mostrar aqui agora. Quintino está de novo na capa do jornal agora, Maurício. De novo. E você é testemunha da nossa luta. E a gente não está aqui para desistir, não. A gente vai continuar. Esses dias eu fiz um vídeo mostrando um buraco que tem ali perto da COFEP. Logicamente que as pessoas elas podem sim comentar nas nossas postagens. Mas uma me chamou a atenção. Uma pessoa escreveu lá assim: nossa, mas você só fala disso. Você podia falar de outra coisa. Bom, tem um monte de coisa para a gente falar. Mas desde 1989, a gente briga por aquilo ali. E você que escreveu que eu não faço outra coisa, não sei falar da MG-050, é porque você nunca teve que vigiar um parente seu, um amigo seu, morto na rodovia, sacudindo lençol, com vela para carro não passar por cima. Isso eu fiz. E um monte de vezes. E tá ali, ó, o Maurício, que é testemunha disso. Aí, sobre o vídeo, chegou a resposta da Nascendas Gerais, né? Eles deram uma data para arrumar aquele buraco que está lá, porque o passeio foi liberado, só que aqui teve uma data, mas eles já estão lá arrumando o buraco. Então a gente precisa que... Aliás, a gente precisa que os serviços sejam feitos com qualidade desde o começo, para não ter que ficar voltando um monte de vezes. A gente teve acidentes gravíssimos esse final de semana, na MG-050, nós perdemos uma moradora de Caraí, obras que não acabam, sinalizações mal feitas, motoristas imprudentes também, porque é um conjunto. Não é só a culpa de um, não. Mas a gente precisa ficar atento a algumas coisas. Vamos falar de coisa boa, gente. É tão bom quando eu venho para essa tribuna e eu trago, assim, novidades para a cidade. Assim, não é que eu fico, assim, com o ego inflamado, não. Cada dia que passa que eu consigo resolver um probleminha dentro da cidade, junto com outras pessoas, é claro, porque eu não tenho o poder da caneta, eu volto para minha casa, passo lá na vendida da MG050, mas eu deito e durmo tranquila de que eu consegui melhorar um pouquinho a cada dia. Essa é a minha luta. A minha luta é comigo mesma. Eu não estou aqui para disputar nada com ninguém aqui dentro, não. A minha luta é comigo, é me ser um ser humano melhor a cada dia. E na quinta-feira, eu falei aqui sobre o 1,5 milhão da emenda do senador Carlos Viana. E eu falei aqui na quinta-feira que se Deus quisesse, no dia 1º de junho, a gente teria uma novidade. Só que já adiantou, né? Está aqui o convênio assinado da Codevasp. Foi assinado pelo prefeito ontem e, salvo engano, a Secretaria de Obras lá do Gustavo já mandou buscar a Patrol. E é longe, gente, é longe. A gente ia, mas não teve jeito, não. Então, daquele 1,5 milhão, a gente já conseguiu resgatar um pouco desse valor que está vindo. Será uma Patrol, aí agora a zona rural vai ficar bem servida, porque a nossa zona rural ela é muito grande. Mas além da zona rural, nós ainda temos muitos bairros que não tem nenhuma infraestrutura. Vou falar de novo, conforme eu achei o Ipanema. Achei um bairro em 2021, do jeitinho que eu achei o Quintino em 87. Né? Tá precisando melhorar lá também. A gente tem tantos bairros que ainda precisam de uma patroa para ser arrumada. Então, para mim, é muito bom ter conseguido entrar dentro dessa história que começou com o Cleitinho, eu entrei dentro dela e fui costurando para não perder essa emenda, para não perder esse dinheiro. Então, assim, isso, conforme eu venho sempre dizendo aqui, esse dinheiro não é meu, não é dos vereadores, nenhum deputado enfia a mão no bolso para tirar dele e mandar, não. Isso é o nosso dinheiro que vai de imposto e ele tem que voltar. E eu fico muito feliz quando eu consigo avançar numa coisa que eu estou fazendo e de forma, ó, silenciosa. Para depois trazer o resultado para a população. É isso que você que está em casa espera de mim que me colocou aqui. De que eu trabalhe com seriedade para vocês. Então, no dia 1º de junho, a máquina já vai estar aí. Mas eu acredito que até sexta-feira ela chegue. Gente, a comissão especial formada por mim, vereador Ademir e vereador Neiburger, em relação às associações. Olha, gente, ainda falta muita gente vir aqui na Câmara regularizar a situação das associações e entidades. É só procurar a doutora Rosilene Bárbara, e colocar em dia. O prazo é 30 ou 31 de maio, ou seja, até o final desse mês. Caso você não apareça, que seja responsável por alguma entidade, a sua entidade passa a não existir mais. E isso é uma pena. E eu gostaria de dizer para vocês de que a Fomacorde, aliás, hoje dentro da prefeitura, tem uma pessoa responsável pelas associações de moradores. É o Matheus Tavares. Ele está lá no 5º andar. Então não deixem de ir lá. Eu queria deixar uma frase para vocês, porque hoje não deu tempo de eu fazer o meu bom dia, Dive. Não desista daquilo que você acredita. Se você tem certeza de que aquilo ali é verdade, e de que pode ajudar as outras pessoas, vai em frente, não para no meio do caminho, não. Boa tarde.
Obrigado, vereadora Ana Paula. Convido o próximo vereador, escrito vereador Josafá Anderson.
Permissão para falar sentado, senhor presidente?
Concedido, vereador.
Boa tarde, senhor presidente. Vocês que estão presentes no plenário da Câmara, vocês que nos assistem pela TV Candidez, pelas plataformas digitais, nosso melhor boa tarde. E inicio a minha fala na tarde de hoje, em nome de Deus, e falando sobre a reunião que a gente está as reuniões que nós estamos fazendo constantemente, todas as terças-feiras, do Fórum de Desburocratização, que ainda muitos não assimilaram a importância desse trabalho feito pelo Fórum, um trabalho que foi no mandato passado, eu solicitei, foi atendido, trabalhei junto com o Renato Ferreira, Vossa Excelência, Eduardo Print Júnior, e hoje é composto por mim na presidência, o Eduardo Azevedo e o Israel da Farmácia, esse combatente vereador. É muito importante o que nós temos conquistado, e talvez se tivesse dado o devido valor, nós teríamos conquistado mais benefícios para a comunidade. Porque a gente vê, senhor presidente, que a burocracia não impede a corrupção, o desvio, a burocracia ela somente atrapalha o desenvolvimento da cidade. E vários pontos a gente tem trabalhado e muitos deles conseguido desburocratizar. Nós estamos falando na última reunião, essa eu não pude participar, estava em outra, mas em outras reuniões nós conseguimos juntar sexta-feira um bom número de empresários, o promotor de justiça, Alessandro, foi secretário, vereadores, e onde a gente explanou a necessidade de fazer uma política de descarte de resíduo sólido, que saia do papel. O que estava em foco ali, mais especificamente, é o Bota Fora, um nome até feio, Bota Fora ali do São Geraldo, aquela entrada do Del Rey Primavera. A gente sabe da necessidade, não pode tão simplesmente parar, parou de jogar lixo, está proibido. E deixar do jeito que está, vai ficar aquela coisa esquisita lá por anos e anos. Tem que resolver aquele problema lá, com projeto e atitudes sérias. Não pode deixar na situação que está aquele bota fora ali, não. Vários pontos têm que ser observados para que se resolva definitivamente a questão dos bota fora do lixo em Divinópolis. Então, o do Itacolomi, que tem, a gente vê a necessidade de ser legalizado, mas ali o do São Geraldo ali também tem que ser resolvido. Não simplesmente parar. Parou e continua escorpião, continua aquela figura lá para os alunos da escola ao lado. Então, a gente tem que buscar, e é que nós estamos fazendo, solução para que tenha um projeto para que acabe com aquele horror que está ali, aquela coisa horrorosa que está ali. E um deles, senhor presidente, já se tivesse sido implantado em tempo oportuno, 30% do material que está lá não estaria, que é colchão, guarda-roupa, chapéu velho. Então, isso desde o mandato anterior eu tenho trabalhado insistentemente com a questão do leva-treco. O governo estabelece o que pode e o que não pode, mas não faz a parte dele. A pessoa ela tem um objeto que o lixeiro não leva, o que ela vai fazer com o sofá, com o guarda-roupa que ela está trocando? Então, já passou de hora de colocar em prática. 30% do que está no lixão, nos bota fora, pode ser reciclado. E isso falta atitude. Foi votado nesta casa e aprovado o projeto de lei do leva-treco, e também a gente vê a necessidade de uma melhor formação ali da empresa que faz a coleta do lixo, passar responsabilidades para ela. Está no contrato, um contrato que beneficia o município de Divinópolis, parar com esse contrato que só beneficia a empresa, que é pego ali, sai arrastando para o meio da rua. Tem que ter um melhor contrato, um contrato bem feito, um contrato que olha o lado da cidade. Muitos deles podem ser terceirizados. Esse leva-treco poderia ser colocado na coleta de lixo, que é uma tarifa cara. Então, eu já estive com o Pablo Nelli semana passada lá no bairro Icaraí para ver um galpão, mas esse olhando já está para um ano que está olhando. É uma coisa simples. Se tivesse passado num novo contrato, até quero ver em que pé que está esse contrato, porque está fazendo aditivo, prorrogando, está aquele chapéu velho. Então, a gente está precisando de uma normativa, uma coisa séria e certa para essa cidade no tocante aos botaforas e à coleta de lixo. Senhor presidente, amanhã, se o senhor dos exércitos assim permitir, estarei novamente indo a Belo Horizonte, mais especificamente no DR e na Assembleia Legislativa. O DR eu vou tratar com eles a respeito da sinalização, tendo em vista que o projeto do bairro Icaraí já foi aprovado e está passando por algumas adequações necessárias que tem o apoio desse vereador e o olhar atento. Que esse vereador não permitiu que no mandato passado fosse doado um terreno sem contrapartida. Se não fosse a ação desta casa, ou talvez o terreno seria doado sem contrapartida. E nós conseguimos a contrapartida da Rua Maria Pinto, da Água Pluvial da JK e do Complexo da Ferradura, que vamos estar tratando desse assunto aqui quinta-feira. Então a gente vai estar olhando a finalização, que o DR, que é o fiscal, cobre da Nascente das Gerais uma fiscalização mais eficiente até que se termine a obra. Uma fiscalização não é gambiar para uns conezinhos, não. É fazer uma sinalização à noite iluminada, uma sinalização digna, uma rodovia que passa ali não sei quantos carros por minuto. Então tem que ter essa sinalização melhor. Amanhã, 10 horas, estarei lá no DR, juntamente com o Max, para cobrar isso. Senhor presidente, também queria estar falando aqui, até juntamente com o vereador Wesley Jarbas, que é um defensor daquela região ali, sobre aquele entroncamento ali da Antônio Olímpio de Moraes com a Sergipe. Um caos aquele, um trânsito indiano. Vossa Excelência, vereador, tenho certeza que já fez indicação, mas eu quero que Vossa Excelência reforce comigo aqui, até que se arrume uma solução, que no horário de pique, fique com a gente ali controlando. Porque ali, hoje, foi cerca de uma hora, mais ou menos, às 13 horas, uma pessoa quase foi atropelada e ainda o motorista xingou o pedestre. Então, tenho certeza que Vossa Excelência está atento à questão do trânsito ali, que é uma área que só atua muito ali. A gente já fez indicação, acredito que o senhor também tenha feito.
A parte, nobre vereador.
A parte, nobre Edil.
Muito obrigado, Josafá, nobre vereador. Senhor presidente, é importante a fala do vereador Josafá, até porque não só eu, como o vereador Eduardo Acevedo também, fizemos solicitação ao secretário de Trânsito, Lucas, né? Nos informou que em breve vai fazer a sinalização naquela região, até porque a região horário de pico ali, o trânsito é intenso e perigoso. Então, precisa que seja feita o mais rápido possível, incluindo também a Avenida 21 de Abril, depois que foi feito o recapeamento dela também, a gente fez a solicitação para que seja feita também as pinturas cestigráficas. Te parabenizo, vereador, por a importância que tem de estar observando esse trecho, que é um trecho muito perigoso.
Obrigado pela participação, eu conheço o seu trabalho ali, eu endosso, e peço então, Lucas Esteves, vou fazer em forma de ofício, um agente, pelo menos na parte, na horário do almoço, que é o horário de pique ali, então, que tenha um agente ali controlando aquele trânsito, que uma hora vai acontecer um acidente grave ali. Senhor presidente, vou pegar a fala aqui do nobre Edil Neiburger, sobre a Copasa. Ela abandonou essa cidade, vereador?
Uma parte, nobre vereador.
A parte, nobre Edil.
Eu acho que só ficaram as placas amarelas, mais nada. É uma pouca vergonha o senhor falando de Copasa. Isso é uma pouca vergonha que está acontecendo. Eu estou falando terça e quinta, não paro de falar. E o asfalto, hein? Na porta do Campo Flamengo, dizem que me prometeram que ia tapar hoje. Mas até agora nada. Então, o senhor está de parabéns, o senhor foi na Arsai, né? Até o senhor comentou aí que a Arsai vai vir em junho, na minha opinião, vai vir pro rodeio, só se for. Mas o senhor está de parabéns. E que quando mais vereadores cobrar para tirar esse lixo de empresa da cidade aí, eu acho que mais rápido, ou ela vai fazer o serviço que presta, ou ela vai pegar a mala dela e ir embora. Muito obrigado pela parte.
Eu que agradeço, nobre Edil. A Arsai, ela está sendo omissa ou não tem ferramenta para trabalhar, para fiscalizar a Copasa. Então, foi através de um requerimento deste vereador, mês de junho agora, tem um compromisso da diretora operacional da Arsai para vir em Divinópolis e ver em campo o que está sendo feito aqui nessa cidade ou o que está deixando de ser feito aqui nessa cidade. Eu ainda não consigo entender como que as leis municipais são descumpridas e quem pune, quem cobra, não é a própria prefeitura. Então a gente tem que trazer isso de volta para debate, não pode, várias valas estão sendo abertas pela Copasa, estão sendo tampadas com dinheiro público, então nós estamos pagando duas vezes, assim como paga o esgoto duas vezes, nós pagamos também agora a operação tampa-buraco, que é nas valas da Copasa, com dinheiro público. É um absurdo, então a gente quer novamente estar reforçando e vai convocar a SAI vir aqui nesta casa junto com os procuradores da prefeitura e desta casa. Senhor presidente, esta é a minha fala na tarde de hoje, agradeço a sessão da palavra.
Agradeço ao novo vereador Josafá Anderson por sua colaboração nessa tarde de hoje. Convido o próximo vereador a fazer uso da tribuna, o nobre edil Israel da Farmácia.
Senhor presidente, exercício, vereador Zé Brás, vereadores, público de casa, público presente, boa tarde. Senhor presidente, hoje a comunidade do córrego do Paiol está feliz, porque a tão sonhada troca de iluminação de LED, de mercúrio para LED, está acontecendo hoje. E aqueles postes, né, que estavam lá só em pé segurando o fio, todos eles que não tinham luminária, hoje está recebendo. Toda a região do córrego do Paiol, todo o chacreamento, hoje está recebendo as trocas de iluminação de mercúrio por LED. E aqueles postes que tem baixa tensão e que não tem luminária, hoje está sendo colocado também. Então, mais uma vez, eu quero parabenizar o prefeito Gleidson, a sua vice Janete, Gustavo Mendes e o competente Isaías, engenheiro elétrico. Competente engenheiro Isaías, que, como eu falei, tem um ano, 5 meses e 11 dias, o que eles fizeram em 1 ano e 5 meses, as outras gestões não fizeram em 12 anos. Uma outra coisa, senhor presidente, com esse problema que estão tendo hoje aí, com esse descaste, né, de entulho dos resíduos da construção civil, são problemas em Divinópolis. E o bairro São Bento virou alvo. Toda esquina hoje que você chega no bairro São Bento, existe um monte de entulho. Eu acho que é falta de consciência desse castambeiro, falta de educação desse pessoal, porque o bairro São Bento não é um bota-fora, é um bairro residencial. Então a gente pede a essa turma um pouco de respeito e consideração com os moradores do bairro São Bento. Nós fizemos um ofício, pedimos ao secretário Gustavo Mendes para que ele possa estar fazendo um patrulhamento o mais rápido possível no bairro São Bento, que hoje, infelizmente, está intransitável o bairro. E conversa hoje com o Gustavo, ele até afirmou para a gente que essa semana, no máximo semana que vem, Divinópolis vai estar recebendo uma patrol nova. E me prometeu, me deu a palavra, que eu posso garantir aos moradores do bairro São Bento que até o final do mês o bairro São Bento estará patrolado. E outra boa notícia, vou repetir novamente. O bairro São Bento terá 90% do seu bairro iluminado. São 85 luminárias de LED que será colocado no bairro São Bento. O bairro São Bento, vocês podem ter certeza que esse vereador está aqui para defender vocês, trabalhar para vocês e procurar levar o maior número de infraestrutura para vocês. Senhor presidente, que eu tenho por hoje, estou para a primeira sessão da palavra.
Obrigado, nobre vereador Israel da Farmácia, por sua contribuição. Convido a próxima vereadora a fazer uso da tribuna, vereadora do PV, Lohana França.
Boa tarde a todos, boa tarde ao público que nos assiste em casa, aos vereadores aqui presentes, aos servidores que tornam possível essa reunião e a quem nos assiste. Pessoal, tenho vários assuntos para tratar hoje, vamos lá. começando pela conquista que foi a insalubridade como emenda constitucional para os nossos agentes comunitários de saúde. Todos vocês que nos assistem sabem a função prioritária, primordial, que os agentes comunitários de saúde têm na atenção primária, que é a base da saúde pública desse país. E graças a uma emenda constitucional, uma emenda federal feita lá na Câmara, no Congresso, agora o piso salarial dos agentes comunitários será de 2 salários mínimos e eles receberão insalubridade. Essa é uma baita conquista. Uma conquista que vem, inclusive, para calar medos dos nossos agentes comunitários de saúde aqui em Divinópolis, já que o prefeito Gleison, junto ao seu secretário de administração, estava caminhando para cortar a insalubridade deles. Chegou a ser feito um parecer dizendo que eles não tinham direito de receber. Mas agora, que graças a uma emenda federal, a nossa Constituição ficou garantida o direito à insalubridade e os 2 salários mínimos, o prefeito fez um post dizendo que vai, participou de um post deles garantindo que vai pagar aquilo que é obrigação através de uma emenda constitucional. Então eu quero parabenizar a comissão dos ACS aqui de Divinópolis pelo trabalho e luta. Eles se juntaram a uma comissão que é nacional e participaram dessa mobilização pela aprovação do piso e da insalubridade. Também quero falar, gente, sobre a nossa manifestação pelo radar na BR. Então, quando a gente está falando lá da entrada do bairro Santo André, São Paulo, Copacabana, vários outros bairros ali daquela região, a gente sabe que a região está extremamente perigosa. Às margens da rodovia e com o radar retirado por um governo que assumiu dizendo, que é o governo federal, dizendo que os radares são máquinas desenfreadas de multa. Que desconhecimento, que ignorância. A retirada do radar faz com que existam pelo menos 3 acidentes por semana e só esse ano 2 pessoas já morreram ali naquela região. Mas o que importa é que não está dando multa, né? Quando a gente está falando, gente, de direitos e dignidade e de pertencimento à cidade, a gente está falando do direito de ir e vir também. A gente está falando das crianças que vão e voltam dos bairros de ônibus escolar conseguirem sair e entrar em seus bairros em segurança. O radar precisa voltar para lá e outras formas de sinalização precisam ser feitas. A gente precisa colocar um quebra-mola, a gente precisa colocar um redutor de velocidade. Qual a estratégia a ser utilizada, eu não sei, porque eu não sou engenheira de trânsito. Mas eu sei que algo precisa ser feito e o que a gente observa é um governo federal omisso. Omisso e irresponsável com as mortes. Eu quero saber se o governo federal vai se responsabilizar pela última morte que lá esteve. Deixou neto, que deixou filho. É muito triste assistir esse tipo de coisa. Cabe dizer que não havia na manifestação lá do bairro Santo André e dos outros bairros que lá estavam, São Paulo, Copacabana, nenhum outro deputado. Nem o deputado Domingos Sávio, nem o deputado Cleitinho. E eu entendo que a agenda deles é muito apertada, mas cada um tem entre 20 e 30 assessores. A galera é muito bem paga. Não é possível que nenhum podia estar lá acompanhando essa manifestação. É importante dizer também que não havia ninguém da prefeitura. Apesar dos bairros pertencerem à prefeitura de Divinópolis e dos moradores tão atingidos serem moradores divinopolitanos. Mais uma vez, o secretário de Trânsito e Segurança Pública impressiona pela sua omissão. É fato que ele não é capaz de resolver esse problema, já que nós estamos falando de uma sinalização em rodovia. Mas a presença dele ali seria, no mínimo, simbólica e demonstraria uma preocupação com a segurança dos que ali moram. Além de que um ofício, vindo da CETRANS, poderia ter um impacto diferente no governo federal, considerando que é o órgão técnico da prefeitura e que poderia solicitar melhorias na sinalização daquela área. Bom, eu me coloco à disposição dos moradores daquela região. Digo para vocês que enquanto eu estiver na política, de qualquer forma que seja, eu servirei a vocês. Já mandei ofício para os nossos deputados, mandei ofício para o deputado Domingos Sávio, para que ele se mobilize, converse lá no governo federal, ele que tem tanto trânsito, né, com o presidente Bolsonaro, converse lá no governo federal para que a gente consiga melhorar a sinalização naquela área, porque mais pessoas não podem morrer. A gente precisa resolver isso. Por último, gente, eu quero falar sobre o print que circula por Divinópolis hoje, que é o print da minha presença no fundo do ato com o presidente Lula lá em Belo Horizonte ontem. É importante dizer, gente, que esse mandato tem lado. Esse mandato sempre teve lado. Sempre foi o lado do povo, sempre foi o lado das mulheres, sempre foi o lado dos educadores, o lado dos ambientalistas, das pessoas LGBTQIA+. Eu nunca tive medo. E a grande vantagem de ter uma carteira assinada e de permanecer trabalhando, como eu permaneço dando aula, é que eu não dependo de política para viver. E eu não preciso ter medo de me posicionar em busca de um emprego, em busca de um mandato atrás do outro. Eu não estou aqui para isso. Eu estou aqui por um propósito muito maior, que é o de representar as pessoas que em mim acreditaram lá atrás. Para todas elas, eu preciso dizer, a gente está num momento em que a democracia do nosso país está em risco. Mais de 600 mil brasileiros morreram por causa de uma pandemia que correu de forma descontrolada nesse país, por uma vacinação que chegou mais de 2 meses depois do que chegou em outros países. A gente está num país que voltou para o mapa da fome depois de ter saído anos atrás. A gente está num país em que as pessoas que lá atrás tiveram o direito de estudar, hoje estão desempregadas, porque o país foi desindustrializado, porque as pessoas não têm mais condições de trabalho dignas. A gente está num país em que as pessoas estão na fila do osso para ter alimento, enquanto o presidente gasta 4 milhões de cartão corporativo, com sigilo, que lá na campanha ele tinha prometido retirar. Considerando tudo isso, gente, eu tenho lado, e o meu lado é o lado da democracia, é o lado dos direitos humanos, é o lado da população que está sofrendo, pagando imposto para esse senhor que ocupa a cadeira do governo federal passear de jet ski enquanto as pessoas morrem pelo Brasil. O meu lado é esse. Tem sido muito dito por várias pessoas me perguntando, ô Hanna, você vai ser pré-candidata? Você vai ser candidata? Como que tá isso? Eu preciso dizer para vocês que eu não acredito em pré-candidatura de mim mesma. Eu não sou nem nunca serei pré-candidata de mim mesma. Quem lança qualquer pessoa, quem diz sobre o desejo de ver qualquer pessoa ocupar um espaço é o povo. O povo de Divinópolis, o povo de Minas Gerais, o povo do Brasil. E é para essas pessoas que o meu nome está à disposição. Eu, pelo Partido Verde, eu estou à disposição de todos vocês para trabalhar e para servir. É importante dizer, gente, que o momento em que a gente está vivendo é um momento de união. É um momento em que muita gente está passando por cima de algumas coisas e entendendo que o projeto maior é, de fato, defender o Brasil, defender Minas Gerais dos riscos da democracia que a gente tem enfrentado. Riscos que a gente enfrenta no governo federal, riscos que a gente enfrenta no governo de Minas, já que a gente é presidido por, governado por alguém muito semelhante ao presidente Bolsonaro, só que envernizado, que fala mais manso e mais bonito. É o senhor governador Romeu Zema. Esse momento em que a gente está é um momento de luta e de união. E eu sei muito bem que muita gente está me assistindo ainda não tem um lado nessa história. Mas é para todos vocês que eu estou aqui dizendo. Mesmo que a gente não concorde 100% com as ideias de A ou B, com o que o lado A ou B diz, a gente com certeza concorda que a democracia tem que ser protegida, que os direitos das pessoas LGBTQIA+, têm que ser protegidos, que o meio ambiente não aguenta mais sangrar, que todas as pessoas que morreram pela Covid, boa parte delas poderia ter sido salva. A gente concorda sobre isso. A gente concorda que ter gente na fila do osso enquanto o presidente gasta 4 milhões de cartão corporativo é indecente. E se a gente concorda, a gente precisa se unir. O meu convite para cada um de vocês hoje é para isso. Contem comigo, saibam que eu estou à disposição de vocês e que a gente vai vencer tudo isso. E esse momento de sofrimento vai ficar guardado para as páginas de história dos nossos livros. Obrigada, presidente.
Obrigado, vereadora. Na sequência, eu convido o vereador Zé Brás.
Nobre presidente em exercício, vereador Israel da Farmácia, na qual cumprimento demais vereadores, vereadora Lohana, público aqui presente, público que nos assiste em casa através da TV Câmara, TV Candidez, pelas redes sociais, meu muito boa tarde e que a paz de Cristo esteja presente em todos os lares. Senhor presidente, eu gostaria de iniciar minha fala nessa data de hoje, mandando um fraternal abraço ali para os meus amigos do bairro Paraíso. Eu tive a oportunidade de estar lá ontem com meu amigo Pintinho, né, no salão de cabeleireiro, onde fui homenageá-lo com uma moção de microempreendedor, né, ele que está lá com seu salão aberto, atendendo bem a população ali do bairro Paraíso. A gente vê, né, na dificuldade hoje que nossos pequenos empresários, as pessoas que querem investir na nossa cidade, se encontram para manter o seu comércio funcionando. Então, meu fraternal abraço, meu nobre amigo Pintinho, lá o Júlio, a Cidinha e todo o pessoal ali do bairro
paraíso. Senhor presidente, só para dar uma satisfação para a nossa população divinopolitana, queria deixar aqui que quanto aos trabalhos de fiscalização na Vila Vicentina, encontra-se em andamento, estamos acompanhando os trabalhos, temos uma comissão que foi formada, eu representando a Comissão de Saúde e demais vereadores, né, a vereadora Ana Paula do Quintino também se encontra lá, representando a Comissão dos Idosos e outros membros. Nós temos acompanhado de perto os trabalhos e posso garantir para a nossa população que algumas melhorias já foram realizadas lá nesta unidade. Né, então, estamos acompanhando de perto, vamos esperar os trabalhos que estão sendo realizados pela assistência social, pela Polícia Civil de nossa cidade. Senhor presidente, na última semana estive lá com a vice-prefeita e secretária de governo, Janete Aparecida, com o secretário Alain, e com os ACS de zonas rurais. São 14 profissionais que trabalham em todas as zonas rurais aqui de Divinópolis, né, que são muitas. São apenas 14 funcionários para cobrir essa imensa demanda de zona rural que nós temos. E eles, há quase 7 anos, né, não era corrigido o auxílio transporte para eles. Como eles trabalham em zonas rurais, não existe veículo da prefeitura para transportá-los, né, para levar até as casas dos moradores de zonas rurais. Então eles utilizam seus veículos próprios. E há 7 anos não era feita essa correção nessa tabela, que é uma injustiça, né? Está vendo quanto as coisas aumentou, quanto que o combustível aumentou em 7 anos. Então a gente solicitamos ali à vice-prefeita, solicitamos ao executivo, que fosse feito um projeto para corrigir essa injustiça. E hoje, ele deu entrada aqui nessa casa, né? Eu já até li ele aqui, o projeto 36/2022, né, que altera a lei 8.047, de 12 de novembro de 2015. Então, esse projeto que deu entrada nessa casa hoje vem corrigir essa tabela que era repassada aos agentes ACS, né, de zona rural. Espero ser votado muito em breve aqui nessa casa, com a aprovação dos edis, né, para que possamos dar melhores condições de trabalho para esses profissionais que são de extrema importância, uma vez que a gente tem muitas comunidades rurais e eles fazem o serviço com perfeição. E também, né, pegando assim um gancho que a nobre amiga Lohana falou aqui, sobre os agentes, né, ontem, como da enfermagem, são conquistas boas, né, a gente conseguiu aprovar o piso salarial da enfermagem e também agora dos agentes comunitários de saúde e de endemias, que passarão a ter um piso salarial de 2 salários mínimos. Mais direito também à insalubridade. Essa lei, né, foi promulgada pelo Senado, então ela tem força de lei. Agora cabe aos nossos prefeitos de nossas cidades aqui estar cumprindo e regulamentando em cada município. E creio eu, né, o Edson, vereador decano dessa casa, líder do governo, também já está em constante contato lá com o executivo. Temos certeza que logo, logo será estabelecido esse teto aqui também para os agentes de comunitários de saúde e endemias. E para terminar, senhor presidente, eu gostaria também, né, de estar agradecendo aqui ao nobre coronel Emerson, o coronel Erlano, o coronel Paulino. Dias atrás estivemos lá com eles, solicitando o policiamento para as feiras livres aqui de Divinópolis, para dar mais segurança para os produtores rurais que levam os seus bens ali, os seus produtos, para serem vendidos nas feiras livres. Né? Era uma reclamação constante de alguns feirantes pela falta de segurança. No último domingo, eu estive ali na feira do Niterói, a gente vê o grande quantitativo populacional que lá se encontrava, né? Então, mais de 1.000 pessoas naquele momento que passei por aquele local, e então da necessidade do policiamento ali, para dar segurança para esses produtores. Então agradeço ao nobre amigo coronel Emerson, coronel Erlando e coronel Paulino por ter atendido essa nossa solicitação. São essas minhas palavras nessa data de hoje, nobre presidente, agradeço a sessão da palavra,
e que Deus abençoe a todos.
Obrigado, vereador Zé Braz. Na sequência, convido o líder do PSC, Eduardo Azevedo.
Boa tarde para todos que nos acompanham pela TV Candidez, bem como aqui também, cumprimento aqui o meu boa tarde à mesa diretora, na qual cumprimento todos os demais parlamentares. Boa tarde também para todos que estão nos acompanhando em plenário e funcionários desta casa. Bom, meu pronunciamento hoje vai ser muito breve, já que nós estamos aí, né, para poder trazer muitas informações, mas eu quero ser bem sucinto aqui hoje e começar, né, falando a respeito de ontem, onde eu, vereador Wesley Jarbas, juntamente com o vereador Edson Souza, a Comissão de Segurança Pública da Casa, com a presença do deputado Cleitinho, meu irmão, tivemos aí, né, a felicidade de estar participando da entrega da viatura no 23º Batalhão para o coronel Emerson Lino, no qual, no momento daquela entrega da viatura, já deu, assim, andamento, né, na operação de reforço policial em combate ao crime organizado. Eu fico muito feliz porque essa viatura foi fruto de várias reuniões que nós tivemos com o comandante. Nós sabemos aí das grandes demandas que a Polícia Militar tem dentro de Divinópolis, não só a Polícia Militar também, não posso deixar de falar aqui do pessoal do Corpo de Bombeiros, mas durante essas reuniões, aí, enquanto eu ainda era o presidente da Comissão de Segurança Pública, o Cleitinho fez o compromisso de mandar a emenda parlamentar para que essa viatura pudesse estar atendendo aí a população de Divinópolis, de forma que ela vai ser justamente e com a única finalidade de combater aí o crime organizado, esse crime mais violento, e a operação já começou. Então quero aí, mais uma vez, né, deixar aqui a minha consideração com o comandante Emerson, bem como toda a corporação do 23º Batalhão, agradecer ao deputado estadual Cretinho pela entrega da viatura e toda a Comissão de Segurança Pública que trabalhou para que isso pudesse acontecer. Bom, e a gente continua aí, né, falando também de coisa boa, onde eu quero que nesse momento, mais um resultado que está sendo trazido para Divinópolis, a gente tem que falar de coisa boa, parabenizar a empresa Cofer. A Cofer tem uma relevância social muito grande dentro da cidade. A Cofer aí há anos vem empregando, vem trazendo oportunidade para que as famílias divinopolitanas possam ter um local de trabalho ali e também gerando renda para o município. A Cofer adotou ali o trevo da Autorama e muito em breve, hein, o trevo da Autorama ali próximo ao Vila Forte vai virar um senhor cartão postal da cidade. Então quero parabenizar a Cofer por mais essa iniciativa. Em breve nós vamos estar divulgando aí como vai ficar bem moderno, bem atrativo, bem turístico o trevo ali da Avenida Autorama, mais uma parceria da Prefeitura com o poder privado que tem trazido melhorias para toda a população de Divinópolis. E não posso deixar de falar também, né, onde hoje, acompanhando aí, andando pela cidade, nós já pudemos presenciar que as lâmpadas de LED já estão sendo substituídas, né, já estão sendo colocadas lâmpadas de LED ali na Castro Alves, em breve a Paraná. Enfim, durante todo aquele entorno ali próximo ao Parque Exposição, as ruas que levam e trazem todo o trânsito, a Prefeitura tem essa preocupação com a questão da segurança pública para o cidadão divinopolitano durante o momento do evento. Ficamos 2 anos sem evento, mas agora a Prefeitura está, mais uma vez, em parceria com o Sindicato Rural, trazendo o evento para a cidade para que possa fomentar a economia, possa trazer lazer, possa trazer entretenimento. Bom, e aí eu encerro aqui mais uma vez o meu pronunciamento, dizendo justamente a respeito da nossa disposição para o povo de Divinópolis, no quesito para poder servir vocês, para poder lutar pelos nossos valores. É falado aí, né, que a democracia está em risco, que estão querendo passar por cima, mas a realidade que nós vivemos é que estão querendo passar por cima dos nossos valores. E quando eles tentam passar por cima dos nossos valores, nós precisamos nos unir para cada dia mais lutar contra esse vento de pessoas que querem destruir a nossa fé. No mais, eu agradeço a atenção da palavra. Boa tarde a todos.
Obrigado, nobre vereador Eduardo Azevedo. Convido o próximo vereador a fazer uso da tribuna, o líder do governo, Edson Souza.
Senhor presidente, permissão para falar sentado?
Concedido, nobre vereador.
Senhor presidente, se a vereadora Lohana estiver nas dependências da Câmara, eu gostaria de solicitar a presença da mesma em plenário uma vez que eu vou citar ela na minha fala. Senhor presidente, eu queria aqui dirigir ao vereador Diego Espino, que ultimamente foi alvo de várias manchetes da imprensa de Vinópolis. E o regimento interno, no seu artigo 46, fala que perderá o mandato do vereador cujo comportamento for declarado incompatível com a ética e o decoro parlamentar, na forma da resolução específica. Ou seja, quem pode caçar um vereador é através da comissão de ética. Eu não sei o que isso vai dar. Ontem eu vi a capa do jornal Agora falando que esse projeto estava aqui para ser votado. Ora, senhor presidente, eu acho que esse projeto não tem condições. Eu não sei como que vão aterrissar esse avião. Eu não sei como. Porque amanhã vai vencer a verdade. E o vereador Diego Espino, ele foi triturado. Ele foi perseguido. Numa forma que eu falo como vereador. Cujo comportamento foi declarado através da resolução. Invocar o decreto 201. E tem hora que eu fico pensando o que está acontecendo nessa casa. Então, senhor presidente, eu queria até citar a vereadora Lohana, porque ela não está aqui, e até por respeito a ela. Na sessão passada, senhora vereadora, eu sentei aí no auditório de Espino e falei para o senhor de uma forma carinhosa e respeitosa, porque a senhora tem o meu respeito. A senhora tem o meu respeito. A conduta dessa casa merece o meu respeito. A senhora, nas suas ações aqui até hoje, eu não vi a senhora negociar princípios nem costumes. Posso não concordar com a senhora comigo, mas a senhora é uma mulher respeitosa. E eu falei da senhora, numa forma carinhosa, sobre o artigo 110. E a senhora, no último discurso, numa forma respeitosa, combateu esse vereador. A senhora falou que eu nunca fiz um relatório baseado no artigo 110. Sabe que eu não fui esse vereador? É porque nunca teve concessão. E a senhora, naquela mesma tarde, falou que nem o relatório da comissão de ética eu apresentei algum relatório. A senhora deve estar equivocada. Nós não temos comissão de ética. Nós temos corregedoria. E está aqui o presidente do partido da senhora, é que mandou arquivar, se nós acompanhamos o voto dele. E está ali o segundo secretário da Câmara, o vereador Israel, que mandou arquivar as denúncias. Ora solicitadas, nove vereadoras, só faça um requerimento, só faça um relatório, se tiver algo. Agora, se o senhor quiser um relatório verbal, eu vou fazer. Foi arquivado. Há cinco resoluções apresentadas contra os vereadores, foram arquivadas. Isso não é demérito dos colegas, da senhora e meu, não. Estou falando isso pelo respeito que eu tenho de senhora. Não adianta os outros achar que eu estou ganhando a senhora aqui no discurso, a senhora ganha de mim, não. Isso é o debate. É o parlamento. Então, quando o vereador, a comissão, mandou arquivar os cinco, porque teve uma juíza, uma procuradora interna, e está aqui o presidente da senhora, que foi relator de dois, e está ali o primeiro secretário. E para finalizar, essa questão do regimento interno está tão complicado que eu vou soltar uma nota agora à tarde sobre o senhor Márcio de Almeida, do jornal Agora. Eu vou mandar para ele o regimento interno. Ele, Amanda Quintiliano, devia ler o regimento interno. Pelo menos conhecer a capa. O senhor Márcio de Almeida, mas me meteu o burrete na sexta-feira. Mas que é coisa de escravo. Meteu o burrete fazendo ilações, situação. Agora eu pergunto ao general dessa casa, da humildade. Fui ameaçado de morte. Chamaram polícia para mim. Me pediram destituição. Me afastaram da comissão. E hoje, o artigo 87 do regimento não foi cumprido. Eu pedi para usar a fala, falou que não poderia. Eu não posso ter direito a voto. E negaram também. O que está acontecendo nessa casa? Agora eu quero dirigir aqui ao vereador Flávio Marra, ao Israel e ao vereador Rodson. Eu estou assumindo a responsabilidade de hoje. Que eu estou falando que agora é o presidente. A cultura presidencialista, eu vou usar ela. Chegou uma denúncia contra o Flávio Marra ontem. Essa eu estou mandando arquivar. Sabe o que eu estou mandando arquivar? Porque o Sintran e o presidente da Câmara mandou para a comissão de ética. Nós não temos comissão de ética. Nós temos corregedoria. Então, se armaram alguma para mim cair, aqui tem um vereador que estuda. O Sintran entrou ontem na comissão de ética. Quanto o vereador Fraco, não tem comissão de ética. Então, já estou definindo aqui, é porque a peça está errada. A petição está errada. Não tem. É corregedoria, resolução 553. Isso é covardia. Gente do céu. O senhor Márcio, lá do jornal Agora, eu vou soltar uma nota aqui, e o povo vai gostar do que nós conversamos esses dias. Amanda do jornal Portal Centro-Oeste. Senhor Márcio, colunista do jornal Agora. E aqui eu tenho um respeito muito grande do jornal Agora. Muito grande. Pela linha editorial. O homem faz ilações que quem vê do outro lado lá, você é um bandido, vereador Edson. O que está acontecendo com essa casa? O que está por trás disso? Não sou melhor que o senhorzão. Eu assinei essa CPI. Eu vou com os outros até na porta do cemitério. Quem errar, errou. Que a verdade seja instalada. Hoje eu participei da comissão, vou participar de todos, uma reunião educada, propositiva, responsável, só me tiraram o direito. Quando eu não tenho direito, eu voto. Mas encaminhamento eu tenho. Me tiraram hoje. Mas são coisas menores para quem está ferido aqui nessa casa, que já viu tanta coisa. Eu estou fazendo essas coisas respeitosas, é para as pessoas verem. O que, que as pessoas têm que ver? Agora eu pedi, ontem, dia 9, uma apuração contra o Flávio Marra. Mas sabe que é uma casinha de caboclo contra o Israel, contra o vereador Rodson e o vereador Edson? Comissão de ética? Corregedoria? Que não está nas competências de comissões permanentes. O mandato é 2 anos. Uai. E mandaram para mim, as pessoas que despacharam para mim, essa eu tenho que ter guardado para justificar, é para ver a comissão de ética, o despacho. Ah, que isso aí. Então eu queria fazer essas colocações, e eu acho que o parlamento ele merece um debate, sim, um debate franco, mas hora nenhuma. Nós não fizemos isso à vez para ajudar vereador nem nada. Pelo contrário. E aqui eu quero deixar claro duas coisas novamente. Novamente, vereador Flávio Marques, que me ouve com bastante atenção. quero deixar bem duas coisas. Eu não sou candidato a presidente da Câmara, nem por aclamação. Nem por aclamação. E aqui vai outra também. Da comissão de ética no dia da votação, nem votar eu não vou. Eu estou escrevendo as memórias dessa legislatura. Eu não preciso me aparar numa comissão de ética. Eu não preciso usar uma comissão de ética para salvar um vereador e nem para perseguir um vereador. Eu tenho que seguir ali, seu magistrado. Aí quando você vê que é a resolução, quando vê o decreto 201, eu acho que nós devíamos ter uma questão de respeito um pelos outros. Doutor Márcio, do Jornal Agora, nós tivemos numa reunião à noite. Por falta de tempo, logo à noite eu solto uma nota para responder sobre o coluna do senhor. Vou tentar fazer hoje ainda. Boa tarde, eu estou até encaminhando. O povo merece uma resposta pela irresponsabilidade verbal que o senhor escreveu na página de um grande jornal, que é o Jornal Agora. E eu não sei. Parece, eu só tive com esse senhor uma vez, numa festa. Parece que ele é professor de português. Se foi, ele escreve muito mal.
Obrigado, nobre vereador Edson Souza, por sua contribuição nessa tarde de hoje.
Senhor presidente, eu queria pedir a palavra, invocando o artigo 145, já que eu fui citado pelo nobre vereador, colega Edson Souza.
Concedo o direito de resposta por 3 minutos, nobre vereador.
Senhor presidente, senhores vereadores, queria falar para o vereador Edson Souza, e principalmente para as pessoas que nos acompanham, e queria aprofundar mais sobre essa questão da denúncia que foi feita na Comissão de Ética aqui dessa casa, comissão essa que não existe mais. Hoje é a Corredoria de Ética, né? Muito bem comandada, muito bem presidenciada pelo vereador Edson Souza. Mas eu acho que o Sintran errou feio, né? Foi um erro duplo, porque tinha que, na verdade, tinha que chamar a Comissão de Ética, era para o Crevisa, lá que está o erro. Então eu queria passar isso para a população, eu fui acionado na Comissão de Ética, porque eu mostrei aquela patifaria, escancarei aquilo tudo que estava de errado, a questão dos animais mortos dentro do freezer, mostrei para Divinópolis, mostrei para o Centro-Oeste, mostrei para o Brasil inteiro aquilo que está de errado. E esse é o papel do vereador. Então se alguém quer chamar a Comissão de Ética para alguém, tem que chamar é para o Crevisa, não é para mim não. Viu, Sintran? Sabe por quê? Eu estou fazendo o meu trabalho. Eu estou fazendo aquilo que eu sou pago e muito bem pago para fazer, que é fiscalizar, mostrar os erros e junto com a gestão poder consertar, que é isso que a gente está fazendo. Obrigado, senhor presidente, obrigado pela atenção da palavra.
Direito de resposta, presidente, também foi citada.
De acordo com o artigo 145, concedo direito de resposta à vereadora Lohana França por 3 minutos.
Obrigada. População, hoje a fala que me antecedeu, sem ser do Flávio Marra, do vereador Edson, que é líder do governo e que tem meu respeito, foi uma demonstração para vocês do que infelizmente às vezes acontece na política. Eu apenas me confundi com o termo corregedoria e comissão na minha fala de semana passada. Foi apenas isso. Mas infelizmente o vereador Edson, e eu espero que seja de boa fé, mas às vezes eu temo que não seja, está agindo para criar uma cortina de fumaça. Que na verdade, quando ele me perguntou se eu tinha feito o meu relatório do final de ano das atividades da Comissão de Educação, e eu pedi desculpas envergonhada aqui, mas chamei atenção para o fato que nenhum presidente de nenhuma comissão dessa casa fez. E é importante o senhor saber, vereador Edson, que a corregedoria se aplicam às mesmas regras da comissão. Quando eu falei isso aqui, eu precisei me defender, mas a verdade, gente, é que o vereador Edson Souza, como líder do governo, ele só estava preocupado em me descredibilizar dentro da comissão. Porque eu fui chamada de vereadora de oposição dentro da comissão. Porque impressionantemente, como que o governo está preocupado com essa CPI, como que o governo está preocupado com as investigações que estão sendo feitas pela CPI, apuradas com muita responsabilidade e lideradas pelo vereador Josafá, que tem meu respeito, que a CPI tem feito. Eu errei o termo corregedoria e falei comissão. Será mesmo que isso era uma coisa tão séria assim? Ou será que a preocupação, em vez de trabalhar e fiscalizar o dinheiro público, é tentar descredibilizar essa vereadora? Eu deixo essa pergunta no ar. E eu não estou afirmando não, vereador Edson. Estou perguntando. Essa perseguição comigo, que não sou autora da CPI, que não sou uma pessoa... Nunca vim aqui nessa tribuna para descascar a secretária de Educação ou o trabalho dela. Não fiz nenhuma afirmação. mas a tentativa permanente é de me descredibilizar como membro da comissão. Parece que o governo está com medo. Vamos ver com as nossas apurações se o medo era justificado. Obrigada, presidente.
Obrigado, dona vereadora. Passando para a segunda parte dos trabalhos, solicito a presidência dos vereadores em plenário.
Questão de ordem, presidente. Eu citei a nova vereadora de uma forma elegante, até nominal. Mas se não tiver tempo, eu uso não. Então, como líder do governo, para defender, que já que o governo foi atacado, eu uso como líder do governo, então.
Solicito do nobre secretário a gentileza de proceder a leitura dos projetos na pauta da ordem do dia.
Projeto de lei ordinário número EM98. Atribui zoneamento de uso e ocupação de solo em conformidade com a lei número 2418, de 18 de novembro de 1988, as áreas que menciona. Autoria, Executivo Municipal, quórum para votação, maioria simples. Parecer número 76 de 2022, Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer número 77 de 2022, Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Em discussão, projeto de lei ordinária EM098 de 2021, que atribui zoneamento de uso e ocupação do solo em conformidade com a Lei 2418, 18 de novembro de 88. Autoria, Executivo Municipal, quórum, votação, maioria simples. Em discussão.
Senhor presidente, em defesa do projeto, ele já foi pedido vista e é simplesmente uma atribuição. Então a gente já foi no loco, né, o rapaz está até aqui. Então isso é um projeto muito simples. A gente pede o voto favorável a esse projeto para dar tranquilidade ao cidadão.
Em discussão? Em votação? Vereador Diego. Aberta a votação. Rodson. Encerrada a votação. Fica aprovado por 14 votos favoráveis o projeto de lei ordinária EM098, que atribui zoneamento de autoria do Poder Executivo. Solicito o novo secretário a leitura do próximo projeto.
Projeto de lei ordinária número EM22, de 21/3/2022. Dispõe sobre a reversão ao patrimônio do município do imóvel que menciona, doado para a Igreja Assembleia de Deus e Ministério de Divinópolis, por meio da lei número 8.012. De 29 de setembro de 2015. Autoria, Executivo Municipal, quórum para votação, maioria simples. Parecer número 199, 2022. Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer número 200, 2022. Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Em discussão, projeto de lei ordinária EM022, que dispõe sobre a reversão ao patrimônio do município do imóvel que menciona, doado para a Igreja Assembleia de Deus e Ministério de Deus, por meio da Lei 8.012, de 29 de setembro de 2015. Autoria, Executivo Municipal, quórum, votação, maioria simples. Em discussão.
Palavra, senhor presidente.
Palavra, Josafá Anderson.
Senhor presidente, mediante esses dois anos de pandemia que assolou todo o planeta, né? A gente tem alguns imóveis que foram doados e por as entidades não conseguir o tempo hábil para estar construindo, pegando projeto, tem acontecido isso. A prefeitura manda para cá para a gente reverter. Eu estive até 15 dias atrás na prefeitura com o padre Roberto, a questão ali da catedral do Divino Espírito Santo, uma nesga que tem ali atrás, que está sendo doada para a diocese, né? A gente pediu também, que vai passar por esse plenário, o pedido de dilatação ou uma nova data. Então, mediante este fato, eu queria estar pedindo sobrestamento de 30 dias para que eu possa ouvir o pastor da Assembleia para ver o que ocorreu e se liberar o projeto.
Em discussão, pedido de sobrestamento até 30 dias, Josafá Andres. Fica catado pedido de sobrestamento até 30 dias. Solicito o novo secretário a leitura do próximo projeto.
Senhor presidente, existe uma inclusão na ordem do dia. Inclusão na ordem do dia do projeto de lei número CM64 de 2022, que atribui zoneamento e uso e ocupação de solo. Inclusão na ordem do dia do projeto de lei número EM96 de 2021, que autoriza o Poder Executivo a otorgar o imóvel público que especifica. Inclusão na ordem do dia do projeto de lei número EM119 de 2021, que atribui zoneamento e uso ocupação de solo.
Em discussão, a inclusão na ordem do dia do projeto de lei 119-2021. 96-2021 e 64-2022. Em discussão. Em votação, as inclusões. Em bloco. Calma, só um minutinho que vai abrir a votação, vereador. Votação nominal, as três inclusões em bloco. 119-2021, 96-2021 e 64-2022.
Vereador Ademir Silva.
Sim.
Vereador Diego.
Sim.
Vereador Edson.
Sim.
Vereador Eduardo.
Sim.
Vereador Flávio.
Sim.
Vereador Hilton.
Sim.
Vereador Israel.
Sim.
Vereador Josafá.
Sim.
Vereador Ney.
Sim.
Vereador Caboja.
Sim.
Vereador Rodson.
Sim.
Vereador Wesley.
Sim.
Vereador Zebras, sim.
Fica aprovado por 13 votos favoráveis as inclusões 119-2021, 096-2021 e 64-2022. Solicito o novo secretário a leitura do projeto.
Projeto de lei número CM64, de 30/3/2022, atribui zoneamento, uso e ocupação de solo à Gleba 2, Gleba 3, Gleba 4, quadra 48 da Zona 4, em local denominado Granja Santo Antônio, antiga fazenda dos Bessas, córrego do Almoço e bairro residencial Valquir Rezende Costa, neste município. Autoria, vereador Rodrigo Caboja. Quórum para votação, maioria simples. Parecer número 234/2022, Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer número 235/2022, Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Em discussão, Projeto de Lei Ordinária 064, que atribui zoneamento de uso e ocupação do solo à Gleba 2, Gleba 3, Gleba 4, Quadra 48, Zona 4, em local denominado Granja Santo Antônio, antiga fazenda dos Bessas, Córrego do Almoço e bairro residencial Valquim Rezende de Costa desse município. Autoria, vereador Rodrigo Caboge. Corpo votação, maioria simples. Em discussão? Em votação? Encerrada a votação. Fica aprovado por 13 votos favoráveis o projeto de lei ordinária CM064 de 2022. Solicito o novo secretário a leitura do próximo projeto.
Projeto de lei ordinária número M96 de 3/11/2021. Autoriza o Poder Executivo a outorgar o uso do imóvel público que especifica, mediante concessão de direito real de uso. Autoria, Executivo Municipal, quarto para votação, maioria simples. Parecer número 654/2021, Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer número 645/2021, Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Em discussão.
Fala, presidente.
O projeto de lei ordinária é M096 de 2021, que autoriza o Poder Executivo a outorgar o uso de imóvel público que especifica mediante a concessão de direito real de uso. Autoria, Executivo Municipal, corpo, votação, maioria simples. Em discussão, palavra Rodson Zé Milton.
Senhor presidente, senhores vereadores, eu fui pego por essa inclusão em regime de urgência. Eu achei que ainda tinha mais tempo para poder entrar com a emenda e os pedidos que o município encaminhasse para o patrimônio histórico, cultural da cidade, CETRANS, meio ambiente, se tratar de um terreno ali do Teatro Gravatá. Esse projeto, ele coloca a seguinte formatação, é fazer um chamamento público para transformar esse parte do terreno num estacionamento. Esse estacionamento privado particular tem que fazer algumas melhorias, porque ali é um barranco, a parte dele. Então tem que fazer ali um talude, remoção de terra. Então vai ter que fazer ali todo esse trabalho. Agora, dentro do escopo do projeto, eu peço ao secretário que se confirme se tem esses pareceres técnicos da CETRANS, patrimônio histórico, do meio ambiente. Não tem nenhum. Eu fiz o pedido para a prefeitura, eu não fui atendido até agora. Como o projeto já estava com pedido de vista do Israel, eu estava tranquilo pelo prazo. Porque eu ia fazer mais um pedido por escrito, melhores informações. Por quê? Essa movimentação de terra ali, para todo mundo situar onde é. Hospital Santa Lúcia, ao lado direito do hospital de frente, tem até um estacionamento particular, que não poderia, mas está lá. E atrás é todo o terreno da prefeitura. Se é tombado pelo patrimônio histórico, ele tem pé de manga, várias árvores, tem que fazer corte. Por que que ele não está no corpo do projeto falando sobre essas partes? Não tem. Então ele está abrindo a concessão pública para fazer. Então eu não estou preparado, gostaria de pedir, senhor presidente, sobrestamente até 15 dias, com a comissão de vereadores, para ir em loco, visitar e ir na prefeitura para tomar melhores informações. Não só o vereador Robson, mas qualquer vereador que quiser acompanhar, para tirar dúvida e ter certeza do que está votando. Porque ali é uma área que tem o tombamento do patrimônio histórico. É do prédio? É de toda aquela região que pode modificar aquela região, sem falar a questão ambiental ali do lado do rio. Então é uma questão de prudência. E não de afoitismo, porque nós sabemos que o direcionamento é para o Hospital Santa Lúcia. Por quê? O Hospital Santa Lúcia está numa fase de crescimento, de ampliação, e não tem estacionamento para que os seus funcionários parem o carro. Mas ali vai ser criado um parque, né? Um parque que fala parque de estacionamento de cobrança no terreno público concessão. Mas o projeto não tem nenhum parecer. Então, para segurança e prudência, eu peço sobressamente até 15 dias que a comissão de vereadores, quem quiser ir em loco para ver, para a gente poder estudar melhor, para não ter problema nem com o Ministério Público, nem com o impacto da sociedade sobre esse empreendimento que vai ter que fazer de movimentação de terra, cortar árvore, para poder fazer, porque ele é um barranco.
Palavra, presidente.
Em discussão. Palavra, Israel, da farmácia.
Senhor presidente.
Pedido de sobressamente até 15 dias.
Senhor presidente, eu conheci o projeto, eu fui no local, entendi o projeto, entendi o que tem que ser feito. Então eu gostaria que o nobre companheiro abaixasse para 7 dias.
Só você que pode decidir, que já pediu.
Pode ser, presidente. Sem dúvida. Que forma-se uma comissão de vereadores para a gente ir logo para tirar dúvida de todos que tiverem, porventura. E pedir também, Israel, até o nosso líder, que a prefeitura mandasse para nós os pareceres. Tanto lá do CETRANS, do meio ambiente e também do patrimônio histórico.
Palavra.
Em discussão, pedido de vista até 7 dias, vereador Rodson. A palavra, vereador Edson Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores, esse projeto, o que ocorreu nele aqui hoje, foi a estrutura do respeito. A estrutura do respeito. Eu quero partir do pressuposto da fé pública dos novos colegas. Vereador Israel, a carga da vista estava a minha responsabilidade. Se não mudou o regimento para mim, a carga estava sob a minha responsabilidade. O vereador Israel, quero narrar isso aqui para os outros entender. O vereador Israel foi em loco, viu a grandeza do projeto e, mediante, ele falou assim, não, pode incluir que eu vou conversar com o Edson. Ele jurou para mim, falou, Israel, você está contemplado? Pronto, acabou. Agora, uma coisa nós devemos deixar claro aqui. Esse projeto está aqui tem 6 meses e 7 dias. Se a gente não mudar o regimento dessa casa, a cidade não pode ficar mais à vontade da classe política. Ela não pode ficar. Então, acho que nós temos que dar resposta. Vereador Rodson, está certo? Corretíssimo. Ali é um complexo cultural. O vereador Israel está correto? Está. Então eu vou votar favorável os pedidos de 7 dias, vereador Israel, para que nós possamos ter, no mínimo, o que essa casa está perdendo, que é a urbanidade e o respeito pelo colega. Né? Mas eu acho que nós precisamos, no máximo, e num tempo bem rápido, nomear uma comissão especial bastante estratificada para fazer uma reforma nesse regimento interno, porque não tem jeito. A gente está no século XXI e vivendo como se estivesse na Idade Média.
Em discussão, pedido de vista até 7 dias, vereador Rodson. Fica acatado o pedido de vista até 7 dias do projeto de lei EM 096 de 2021. Solicito o novo secretário a leitura do próximo projeto.
Projeto de lei ordinária EM 119 de 20 de 12 de 2021. Atribui zoneamento e uso e ocupação de solo em conformidade com a lei municipal número 2418, 18 de novembro de 1988, a área que menciona. Autoria, Executivo Municipal. Quórum para votação, maioria simples. Parecer número 205/2022. Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer número 206/2022. Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Em discussão, projeto de lei ordinária EM 119 de 2021, que atribui zoneamento de uso e ocupação do solo em conformidade com a Lei Municipal 2418, 18 de novembro de 88. A área que menciona, autoria, Executivo Municipal, quórum, votação, maioria simples. Em discussão. Em votação. Encerrada a votação. Fica aprovado por 12 votos favoráveis o projeto de lei ordinária EM 119 de 2021, de autoria do Executivo Municipal. Solicito o novo secretário a leitura do próximo projeto.
Sem mais projetos, na ordem do dia, senhor presidente.
Artigo 59, regimento interno, senhor presidente.
Questão de ordem, vereador.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, que no nome do governo, como líder do governo, eu quero parabenizar a professora Maria Imaculada Batista Silva, a primeira mulher presidente da Academia de Nova Portão de Letras. Em nome do prefeito Greitz, da vice-janete, do secretário de Cultura e toda a equipe de governo, eu desejo sucesso à primeira mulher da ADL, que com sua sociedade, com a sua cultura, com toda certeza, deixará a ADL melhor que se encontra hoje. E em tempo, senhor presidente, eu queria que também, em nome do governo, mandar um parabéns para esse grande profeta do século XXI, que é o pastor Wilson Botelho. Pastor Wilson Botelho, em nome do governo, muitas bênçãos na sua caminhada.
Passando para a terceira parte dos trabalhos, minuto de silêncio para Liana Cristina da Silva, vereador Eduardo Prante Júnior e Ademir Silva, Felipe Dias Corguzinho, a pedido de todos os vereadores da Câmara Municipal, e Damiana Maria Costa, a pedido do vereador Edson Souza. Em nome de Deus, declaro encerrada a 26ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis.